Salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG. Eu sou Samuel Hernandes e estamos aqui com o grande Leandro Abraão, nosso colunista da história do mundo de D&D e autor do Cangaço Trevoso, que nós vamos bater um papo hoje. Maravilha! Fala, Leandro, meu garoto!
Salve, Samuca! Salve, galera do Brainstorm! É uma satisfação estar aqui de novo. Essa aqui que é a nossa casa, é com Samuca, que é o meu parceiraço. É só satisfação estar nesse lugar e ainda mais poder falar do Cangaço Trevoso com você, que é um cara que eu adoro, com a audiência do Brainstormcast, que é a minha casa. Eu me sinto muito à vontade e muito honrado de estar aqui.
Maravilha, cara, que coisa linda. Galera, então o negócio é o seguinte, né? O Cangaço Trevoso vai ser aí lançado pela Craftando, mas antes da gente entrar em maiores detalhes sobre isso, vamos começar do começo, vamos botar a bola no chão e vamos lá. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, pra quem tá chegando agora, pra quem caiu aqui de paraquedas e não faz a menor ideia, para além daquilo que obviamente se significa o Cangaço Trevoso, o que é pra você esse RPG Cangaço Trevoso que tá chegando aí pra galera?
O Cangaço Trevoso é um jogo em que você vai jogar de cangaceiro, não mais do que isso, um sertão amaldiçoado. Você vai ser um personagem ali na linha do bem e do mal, que foi amaldiçoado e que essa maldição, ela te dá poderes, obviamente, mas também te cobra por outro lado. Então você, enquanto cangaceiro, vai enfrentar aí não só um cenário árido, um cenário muito violento, que traz essa característica histórica da época de violência, mas também um cenário super sobrenatural, porque a história conta de uma maldição que se espalhou no Nordeste, que a gente chama de maledicência, e é basicamente isso, esse misto de sobrenatural, de mundo das trevas, com cangaço, com Brasil, com bala e é isso.
Que maravilha, cara, maravilha. Então, vamos lá. É uma coisa que eu quero saber é o seguinte. Nós todos sabemos, eu sei também, que você é esse jovem versado no RPG, já jogou de tudo. Cenários e sistemas, já passou por várias experiências. Mas dentre essas muitas experiências que você já teve aí, como mestre, jogador, game designer e outras coisas mais, quais jogos, módulos, aventuras, RPG, sistemas, cenários te influenciaram construir o Cangaço Trevoso?
O Cangaço Trevoso, ele surgiu de um mix de ideias ao longo de alguns anos que nós jogávamos alguns jogos. Entre eles, Vampiro à Máscara. Éramos um grupo de pessoas que jogávamos no Paraíba by Night e jogávamos com o pessoal do Pernambuco by Night, do Natal by Night. E havia um grupo de pessoas que a gente costumava jogar com personagens Gangrel cangaceiro. E aí, nós, enquanto personagens, acabamos formando um grupo de Gangrés cangaceiros. Esse grupo rumou uma direção totalmente diferente do By Night, porque os personagens não tinham aquela lore de vampiro, não conheciam essa história de Camarilla e tudo mais, e a gente acabava jogando um jogo completamente diferente, focado no folclore do sertão, na sabedoria popular do sertão. Era realmente um jogo de cangaceiros amaldiçoados que precisavam tomar sangue. Esse foi um dos pontos que me fez pensar, por que não um jogo só de cangaceiros amaldiçoados? Outro sistema que me trouxe essa vontade, me fazia ebulir essa vontade, era o Deadlands, que é um jogo de faroeste amaldiçoado, um faroeste sobrenatural. Então, sempre que eu jogava Deadlands, eu ficava pensando assim, poxa, por que a gente não pode ter um Deadlands BR? Ou por que a gente não pode fazer um jogo que também seja, traga as maldições, as criaturas locais para serem as ameaças reais e tal. E aí, numa comparação direta entre o faroeste americano e o nosso cangaço, eu escolhi ficar nas minhas origens, na minha raiz, que é o Nordeste. E o último jogo que fez, a realidade que me inspirou a trazer uma das mecânicas do Cangaço Trevoso é o Blood and Honor, um jogo de tragédia samurai. É um jogo que traz uma mecânica narrativista e narrativa coletiva, em que você narra determinados pontos da história. Um narrador, tem um mestre no caso, mas os jogadores também são jogadores narradores, então o cangaço também tem isso. O cangaço tem um determinado momento que os jogadores, eles se tornam os narradores, e o narrador meio que se torna jogador através dos NPCs, mas essa ideia da narrativa, ela foi muito influenciada pelo Blood and Honor, que é um jogo de tragédia samurai.
Cara, isso é muito legal e isso recria uma série de possibilidades que a gente começa a imaginar para esse jogo e vai ficando tudo muito incrível conforme a gente vai imaginando as possibilidades que se abrem, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é sobre essa questão do controle narrativo, né, que você trouxe. E eu queria te perguntar mais sobre isso, né? De que maneira, como é que funciona esse processo, esse compartilhar aí da narrativa? De que maneira que isso entra dentro do jogo mecanicamente, filosoficamente dentro do jogo? Como é que acontece essa relação mestre-jogador na construção dessa grande história, nesse cenário que é tão interessante, tão rico e tão uau e tão diferente?
Bom, os jogadores, eles vão jogar ali com cangaceiros, com pessoas que foram amaldiçoadas, pessoas que vivem nesse sertão tão duro, tão difícil. Elas foram amaldiçoadas por um evento do cenário e essa maldição faz com que elas não consigam mais viver em sociedade. Então elas rumam em bandos para os ermos, fazendo com que elas sejam peregrinos ou eremitas, mas na maioria das vezes elas, para sobreviver, elas se juntam montando bandos e esses bandos acabam se tornando cangaceiros porque era a tendência da época. A época era uma época muito violenta, muito marcada pela necessidade do povo. Então você, enquanto um pária da sociedade, não conseguia viver nas cidades, você acabava se tornando sim um cangaceiro, e esse cangaceiro, ele tem uma maldição. Para usar essa maldição, quer dizer, essa maldição consiste em você ganha determinados poderes, a maldição, mas essa maldição também te cobra determinadas coisas, porque se você se deixar levar pela maldição demais, você vai se transformar numa criatura maledicente, numa criatura descontrolada, num terror do sertão. Então os personagens vivem nessa linha tênue entre usar os poderes que a maldição traz e tentar se redimir perante a maldição que eles têm. Para usar essa maldição, os jogadores precisam gastar fichas narrativas, e é como a gente contabiliza o número de vezes que você pode interferir na história narrativamente. Digamos assim, é o seu voucher para narrar. Você gastando a ficha narrativa, você pode narrar exatamente aquilo que o escopo da sua maldição manda. Então, por exemplo, existem vários tipos de amaldiçoados. Entre eles aqui, eu posso citar o quarto de cela, que é um amaldiçoado que tem uma relação sobrenatural com as montarias, os cavalos. A gente tem o Sangue no Zói, que é um personagem que é praticamente o bárbaro, assim, é um personagem que entra em fúria, ele tem uma relação com a violência, com sangue, com combate corpo a corpo. Tem o Bileiro, que tem uma relação com a bala, o tiro, essa coisa de atirar mesmo, usar armas de todos os calibres e tudo mais. O Besta Fera, que tem um instinto feral, com uma relação com a natureza, com a selvageria. Enfim, tem uma série de personagens. Eu vou pegar o último que eu citei aqui, que é o Besta Fera. Besta Fera, por exemplo, você pode gastar uma ficha narrativa para usar e narrar situações que justifiquem, por exemplo, encontrar determinadas trilhas da mata, se esconder, evitar animais selvagens, lidar com animais selvagens, imitar sons de animais, encontrar água, encontrar frutos, sobreviver dentro desse ecossistema árido. Tudo isso você pode usar uma ficha narrativa e simplesmente colocar dentro da história a forma que você quer para aquele momento da história, ilustrar a história exatamente como ela passa na sua cabeça. E com isso a gente vai costurando uma narrativa coletiva, com cada jogador descrevendo ali o escopo da sua maldição, ou até onde a sua maldição ela consegue chegar, trazer mesmo essa coisa da história contada por todos, da história coletiva que se monta, que é a proposta do Cangaço Trevoso.
Cara, isso é muito interessante. Isso me faz pensar um pouco sobre essa construção, né? Num espaço tão interessante como esse, essa construção do personagem, ela mostra muito o direcionamento que o jogo vai dar no sentido de como é que vai se desenrolar essa expectativa, né, das trevas invadindo esse espaço que já é um espaço tão complexo do ponto de vista histórico relativo ao cangaço e tudo mais. Então eu queria te perguntar o seguinte, antes da gente entrar em outras minúcias mecânicas, queria falar um pouco desse elemento trevas, né? Dentro desse jogo, quais são as trevas?
Nossa, a as trevas, elas estão totalmente ligadas à questão da cultura e do folclore nordestino, de tudo aquilo que traz na literatura do cordel, de tudo aquilo que traz nas emboladas, de tudo aquilo que a gente traz no repente. Então, no Nordeste é muito comum de você ter uma história na sua família de alguém que conhece alguém que viu um lobisomem, de alguém que lidou com uma criatura sobrenatural, de alguém que conseguiu botar um diabo dentro da garrafa, de alguém que conseguiu quase capturar um saci, de alguém que viu uma mula sem cabeça, que viu uma mulher de branco, a comadre fulozinha, o nego d'água. Então, essa parte sobrenatural, ela permeia o Nordeste até hoje. É muito comum histórias de família, essas histórias são passadas oralmente. Então, todas as trevas do jogo Cangaço Trevoso, ela tem o berço nessas histórias da cultura popular, da sabedoria popular nordestina. Quando eu decidi abordar esse tipo de história, eu dei a elas um viés que fosse um viés mais pro lado do terror, mais pro lado do sinistro, do sombrio. Porque, em geral, historicamente, esse tipo de conteúdo, esse tipo de tema, na literatura ou ainda na televisão e tal, elas eram abordadas um pouco de forma cômica ou mesmo de forma infantil, como é o fato da abordagem dos últimos, sei lá, muitos anos, com toda a questão do folclore brasileiro. Eu admito que, sei lá, de 10 anos pra cá, existe um movimento de olhar novo sobre o folclore brasileiro, e isso é incrível, isso é fantástico, e me somo a esse movimento, trazendo o Cangaço Trevoso, uma versão do folclore nordestino que tende a ter um contraste entre o que é o horror desses contos, desses causos contados pelas pessoas, e o que é um pouco do cômico, que às vezes a gente pega ali numa literatura de cordel, o Lampião dando um tabefe no capeta, a gente pega numa música, uma disputa de rima entre um violeiro e o próprio Satanás. Então, o jogo, ele tem esse tipo de coisa, ele traz esse tipo de atmosfera paradoxal, que às vezes vai parecer que o jogo é um pouco cômico, mas às vezes vai parecer que o jogo é um jogo totalmente de terror, é uma coisa totalmente sinistra.
Isso é muito legal, esses contrastes. E eu queria te perguntar uma coisa, cara. Nós já tivemos a oportunidade muitas vezes, e eu já quero indicar, a gente vai voltar pra falar sobre isso em breve. A gente já devia ter feito isso antes, mas nós vamos fazer com certeza. Quer falar de alguns outros jogos, né? Do Lê, que é o Capanga Cyberpunk, que a gente já jogou tantas vezes nos eventos aqui do Brainstorm RPG. Morte S.A., que são outros jogos incríveis. E assim como o Cangaço, também trazem essa linha, esse fio, que esse fio é cômico, né? Você alia diferentes elementos, elementos de pancadaria urbana, elementos relativos à morte, à burocracia, o próprio Cangaço, mas tudo isso, existe um certo fio condutor, traz uma veia cômica muito clara nos seus jogos, né? Eu queria muito aproveitar isso que você falou pra gente poder bater um papo sobre isso. Cara, da onde vem isso e como é que você organiza esse espaço cômico dentro de um espaço de jogo, né? Como é que você executa isso?
Bom, isso é uma marca particularmente minha. Quando eu comecei a escrever RPGs em 2003, meu primeiro RPG foi um RPG de humor. RPG de fazer as pessoas rirem para um evento. Uhum. Eu organizava esse evento, então eu disse assim, quero um joguinho leve para apresentar para RPG as pessoas e que as pessoas, todo mundo possa jogar e dar risada e fazer piada. Então eu penso nisso como uma coisa muito assim da minha gênese no que tange ao game design. Outro ponto que eu gosto muito de abordar é que eu gosto muito desse tempero brasileiro, eu gosto muito dessa coisa, desse samba do crioulo doido. Você vai ver isso no Capanga Cyberpunk, você vai ver isso no Morte S.A., que o Morte S.A., inclusive, a gente brinca, diz que a ambientação é brega no ar. essa coisa, eu acho que é uma coisa muito do brasileiro rir da desgraça, sabe? Eu acho que é uma coisa muito do nosso jeito. E aí eu não falo nem pejorativamente, eu falo mesmo assim de uma característica que é inerente à nossa cultura. Em qualquer lugar do Brasil você vai ter isso, você vai ter a galera que...
Essa irreverência, né?
Exatamente. A galera que sabe ser irreverente, ou a galera que passa por uma situação em que no momento da situação foi tenso, aquela coisa foi tensa e tal, mas depois ela tem um outro olhar, que é um olhar de leveza, de tipo assim, por quê? Por que guardar comigo essa carga negativa, esse trauma? Então as pessoas acabam transformando aquela situação numa situação cômica, numa situação de entretenimento. E isso faz parte dos meus objetivos enquanto escritor, enquanto uma pessoa que gosta de escrever livro. Eu gosto de transitar nessa linha tênue, até porque essa linha tênue, no meu ponto de vista, ela facilita a intensificação do objetivo do jogo. Então, o Cangaço Trevoso, ele é um jogo que ele vai pro lado trevoso, como o próprio nome diz, mas quando ele vai pro cômico, ele vai pro cômico para dar uma aliviada. E quando você dá aquela aliviada, quando você volta pro terror, ele volta diferente, você volta intensificado. Então, isso também faz parte dessa costura, sabe? Você saber jogar com que momento você dá para aliviar a tensão ali, que momento o grupo que você tá narrando, ou o grupo que você tá jogando, ele tá numa vibe mais leve, ele não tá numa vibe de terror, ele não tá ali tão imerso. E em outro momento, como amarrar aquele grupo numa imersão, e aí você jogar aquele terror, deixar todo mundo chocado, deixar todo mundo de cara, e deixar todo mundo, meu Deus do céu. Então, eu penso muito que tem a ver com esses dois pontos, assim. Esse ponto do termômetro do grupo, de assim, em que momento a cômica, em que momento ter mais tensão, e essa coisa da brasilidade que eu faço questão que seja uma marca dos meus jogos.
Maravilha, cara. Esse equilíbrio, né, cômico que você vai construindo, ele é fundamental e funciona quase como uma relação meio musical de tensão e resolução, né? Você faz com que os contrastes realmente se acendam, né, mutuamente. Isso é muito interessante. E isso está muito presente no seu jogo, e a maneira como você faz isso é muito legal. Então eu acho que, tipo, quem levar esse jogo para casa, futuramente, quando eu estiver aí na praça, vai estar levando um pouco disso, dessa irreverência, dessa brincadeira e desse jeito cativante que faz parte, que é mais um elemento maravilhoso e interessante pra gente aprender quando a gente tá jogando, mestrando e tudo mais. Aprender a ter esses elementos, construir esses elementos, é fundamental. Então, eu queria te perguntar justamente sobre isso, né? A gente falou aí sobre esse equilíbrio do cômico, do irreverente, do sobrenatural, das tensões que se criam dentro do jogo. E eu queria falar justamente sobre alguns elementos de tensão. Vim aqui no Condições Vitais e eu queria entender uma coisa aqui. Como é que funciona dentro desse jogo? Porque eu imagino que em vários desses momentos do jogo deva ter muito chumbo, né?
Muito.
Trocado e facão usada e o caralho que vem junto com isso, né? Eu queria saber um pouco como é que funciona essa delícia que é meter bala no escuro com fantasmas e o caralho é quatro.
Exatamente. É mais ou menos, funciona mais ou menos da seguinte maneira. As rolagens de ataque, quando você cria uma rolagem de ataque, a gente vai pegar a margem, digamos assim, do seu sucesso em uma rolagem de ataque e se soma ao dano da arma que está sendo utilizada de forma automática. Então, assim, ele é um jogo um pouco brutal, a gente pode dizer. Se ele bater ali o valor da sua caixa de vitalidade, da sua caixa de ferida, você está ferido e só existem quatro caixas de ferida. Ele realmente pende para esse lado brutal. Ao mesmo tempo de que, se não bater a sua caixa de vitalidade, a caixa de vitalidade ela tem um valor mínimo. Então, assim, o dano ele tem que atingir aquele valor mínimo para fazer valer uma caixa de vitalidade. Significa que todo aquele dano que você passou, ele são balas de raspão, são arranhões que você leva, cicatrizes que ficam, mas que não necessariamente vão lhe desabilitar. Então, eu escolhi exatamente esse sistema para simular a dificuldade que se passa no sertão da época do cangaço. Porque quando você toma um tiro, quando você leva um ferimento, ele é realmente um ferimento. Ele é um ferimento que te leva, aqui no caso do jogo, um quarto da sua vida. Mas ao mesmo tempo você tem uma resiliência de sobreviver no Nordeste. Ao mesmo tempo você tem uma resistência de ficar sangrando, de continuar sangrando, de tomar uma bala de raspão e não parar e ser imparável, como era o Lampião ou como eram os cangaceiros mais ferozes. Então, o sistema de dano e de vitalidade, no caso de feridas, ele traz essa característica que são poucos pontos de vida, por assim dizer. Se você atingiu o escopo do ponto de vida, você está ferido. Então toma cuidado, porque provavelmente você vai estar exatamente nessa situação, no escuro, atirando em fantasma, lutando contra o demônio, serrando o chifre do cão, enquanto o boitatá tá lá do lado de fora, perseguindo, tocando fogo na floresta ou tocando fogo no sequeiro, enquanto você se esconde dentro da gruta.
E às vezes, pode acontecer da base do chifre do cão ser denso demais o cara tá com aquela dificuldade, aquele suadeiro frio atrás ali de algum obstáculo, tentando serrar o chifre do cão. E pra isso a gente precisa saber se ele é forte, se ele é vigoroso e como é que funcionam então os atributos desse jogo.
Bom, os atributos do jogo, eles são divididos em dois tipos de atributo, que são os atributos maiores e os atributos menores. Os atributos maiores, eles têm um escopo macro. O que isso quer dizer? Eles compreendem ações e situações mais generalizadas do personagem. Então, por exemplo, os atributos maiores são só quatro, que são a parrudez, a destreza, a esperteza e a presença. A parrudez compreende a compreensão física do seu personagem, a destreza, a habilidade do seu personagem, a esperteza, a capacidade mental do seu personagem, e a presença seria como se fosse a condição social do seu personagem. Cada um deles abre em dois atributos menores. Por exemplo, para a parrudez vai ser força e saúde, para a destreza vai ser coordenação e ligeireza, para a esperteza vai ser inteligência e percepção, e para a presença vai ser simpatia e valentia. Então, o jogo basicamente gira em torno desses atributos e de uma coisa que a gente chama de competências e incompetências, que é um misto de perícias e vantagens e desvantagens. Então aí você vai ter uma sorte de algumas competências e incompetências que você pode escolher ter e somar ou diminuir das suas rolagens. Porque você pode ter a competência alerta, que é uma espécie de prontidão. Você pode ter competências com arma e fio, então você vai ficar melhor nos seus golpes de faca, nos seus golpes de facão, no caso. Você pode ter competências com catimbó, que seria essa coisa dos mistérios, do oculto, conhecer ali o ocultismo local. Você pode ter competências de compadres. Significa o quê? Que você pode ter muitos compadres em muitas cidades diferentes. Então você é o cara dos contatos. Você tem, eu tenho um compadre ali que pode ajudar a gente. Eu tenho um aliado ali que pode fazer isso. Eu sou compadre do político. Então, é um misto de vantagens e desvantagens que vão te dar aí, na realidade, mais um, mais dois ou mais três de bônus na sua rolagem 2d6.
Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se/brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu!
Isso é muito legal. E eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente tava conversando, você começou a falar sobre a questão do compadre e dessas ligações, essa teia social. E isso me leva muito a essa questão que eu acho que também chama muita atenção do pessoal. O Cangaço Trevoso, ele já traz um cenário dentro dele com alguns elementos para facilitar pro mestre? Ou ele traz maneiras do mestre digerir isso à sua maneira? Como é que funciona essa questão do jogo, do cenário do jogo, do world building que tem ao redor dessa maravilha aí?
O Cangaço Trevoso, na forma com que ele está disponibilizado hoje, gratuita na internet, todo mundo pode baixar. Tá, é só ir lá no site da leandrogamesrpg.com, baixar o Cangaço Trevoso. Ele tem um ponto de ruptura da história da realidade no cenário, que é a Guerra de Canudos, e a partir disso tudo fica fantástico. Mas ele não tem um cenário dividido, que vai vir num fascículo à parte agora com o financiamento da Craftando. A gente vai escrever um fascículo como se fosse uma espécie de cartilha do mestre ou cartilha do cenário para facilitar ideias de jogos, ideias de aventura, para facilitar cenários. Mas ele não está obrigatoriamente atrelado ao mapa realístico do Nordeste brasileiro, porque eu queria também abraçar um pouco das novelas dos anos 80 e também dessa coisa torna mais místico quando você não sabe em que cafundó do sertão você tá, em que buraco do sertão você tá. Então, uma coisa que eu uso muito nas aventuras são nomes genéricos de cidade do interior, por exemplo, que é uma coisa que é muito comum no Nordeste, é ter tipo assim, São Bento, tem uma cidade que chama São Bento. Todos os estados do Nordeste devem ter uma cidade que chama São Bento. Todos os recôncavos do Nordeste tem um lugar que chama Ipueira, ou então Poeiras. Rio do Peixe. Então, esses lugares, Sequeiro, sabe? Mata de não sei o quê, Loca do Vento, Rio Chuvoso. Tem inúmeros lugares, eles são, permeiam ali o imaginário popular do Nordeste, e eles existem em muitos lugares ao mesmo tempo. Ah, o pessoal chama ali, ó, lá na curva do Rio, lá na curva do Rio, lá no Mucamo do Vento, Mucamo do Vento. Eu já fui para várias cidades que tem Mucamo do Vento. Eu já fui para várias cidades no interior do Nordeste que tem o Morro do Cristo. Isso é uma coisa que eu escolhi deixar em aberto, ele não traz um Nordeste histórico, ele não traz uma geografia setada. Ele não tem essa geografia setada. Você pode escolher narrar na sua cidade, narrar numa cidade fictícia, narrar na cidade da novela. Você pode pegar aquele antigo triângulo de cidades das novelas do Nordeste da Globo. Não sei se você lembra ou quem tá me ouvindo aqui lembra, mas nos anos 90 a Globo tinha várias novelas que retratavam o Nordeste de uma forma bem alegórica e caricata. E você pode pegar esse triângulo das cidades ali que existia, assim, que eram cidades do Nordeste genérica, assim, tipo Cerro Azul era um nome que era... Toda cidade que tinha a ver com o Nordeste, ela era tipo assim, a cidade maior que tinha próximo, ela era Cerro Azul, e depois a capital do estado. Mas não importa, podia se passar no Rio Grande do Norte, podia se passar na Paraíba, podia se passar na Bahia, ele tava ali, não, ali é em Cerro Azul. Então, esse universo fantástico, ele tá aberto, caso o narrador, né, aí a audiência queira dizer assim, não, vou narrar aqui na minha cidade no Nordeste, vou narrar na cidade do meu avô, vou narrar no sítio que eu visitei, ou simplesmente vou inventar aqui um cenário pequeno, um pocket cenário. E essa cartilha que vai vir extra no financiamento da Craftando, ela vai trazer ideias de como compor um pocket cenário ou ainda como adaptar regiões do Nordeste que possam ser utilizadas como pano de fundo para sua aventura.
Cara, isso é muito legal. Uma coisa que eu fiquei pensando também é o seguinte, né? Eu imagino que num cenário como esse haja muita importância, né? Existe uma contração que faz com que a importância se revele maior com relação a tudo que pode colocar aí, obviamente, dentro do espaço de sobrevivência, falando num cangaço, ainda mais num cangaço trevoso. Eu tô pensando até em paralelos em relações até com o Ark, né? Pensando isso, né, que eu queria te perguntar, que é o seguinte, aquilo que parece que vai crescendo aos olhos em relação à questão da sobrevivência, nesse tipo de jogo, como é que ela funciona? Como é que é perambular por aí? Quais são as dificuldades? Como é que funciona o espaço de exploração do jogo? Quais são as armas que o jogo traz? Como é que funciona essa questão do mercado? Como é que compra? O que tem disponível pro cara que tá aí levando pra casa dele esse joguinho maravilhoso?
Os paralelos que a gente pode fazer com Ark, Samuka, são muitos, né? A gente tá falando de um cenário árido, de um cenário sombrio, de um cenário violento, de um cenário que você vai sair, você não sabe o que te espera ali, né? O que, te espera na próxima esquina, o que te espera ali na próxima... Então tem tudo isso a ver. E eu acho que também tem um pouco daquela linha que a gente estava falando sobre o que é cômico, o que é tensão, o que é, digamos assim, leve, mas o que é super pesado dentro do jogo. Que o OSR também faz isso com maestria. Sobretudo se a gente for, né, lá para o OSR, mas eu acho que o papo do OSR é muito bom, e se deixar eu me perco nele. Voltando ao Cangaço Trevoso, o cenário ele traz basicamente o que existia na época para você sobreviver, para você fazer a aventura. Ele não traz nada incrível no sentido assim, tem uma poção mágica, tem uma maravilha mecânica. Ele não traz nada nesse sentido, ele traz coisas que existiam na época. Então, em termos de arma, você vai ter bacamarte, você vai ter carabina, você vai ter aquele famoso pau de fogo, você vai ter a famosa papo amarelo, que era a arma do Lampião, você vai ter os fuzil Mauser, que era a arma do exército brasileiro, dos soldados, né, que eles eram chamados de macaco. Você vai ter submetralhadoras. Então, tudo isso no que tange a arma de fogo, eu vou seguir bem uma linha das não muitas armas de fogo que eram difundidas na época. No que tange armas de corte ou armas de fio, como a gente chama aqui no cenário, você vai ter acesso a baioneta, você vai ter acesso a porrete, cajado, pedaço de pau, chibata, chicote, facão, muito facão, muita peixeira, foice, caso seja necessário, e aqueles famosos punhais de cangaceiro, que eles executavam as pessoas, assim, eram os punhais longos, e eles executavam as pessoas com um golpe que eles chamavam de saboneteira, que dava aqui entre os ossos do seu pescoço e do seu ombro, acertando diretamente o coração com um punhal que tinha mais ou menos aí 2 palmos a 3 palmos, que eles sempre andavam, que era um punhal de execução mesmo. Então eles perfuravam nesse exato local até chegar no coração do alvo. Tudo isso vai estar à disposição para os jogadores se sentirem super inseridos aí dentro do cangaço. Toda aquela indumentária de cangaceiro, toda a indumentária de vaqueiro, toda a indumentária de transeúte, de roupa de pedinte, roupas baratas, estão tudo lá. A não ser que você queira ser um cangaceiro que já foi um doutorzinho, então você também pode ter roupas mais caras. Ou um cangaceiro que se disfarça, para você ir ali na cidade disfarçado e tudo mais. Ela vai estar à disposição, além de itens simples, como tipo alforge, balaio, as comidas da época, os grãos, farinha, água, rapadura. Tudo isso ela está à disposição. O cenário em si força os jogadores a passarem necessidade, porque das duas, uma, ou eles vão ter que resolver essa necessidade com um jogo de cintura, vão ter que pensar e botar em prática aí a agência dos jogadores para sobreviver, ou então eles vão ter que usar poderes sobrenaturais. E aí, se eles vão utilizar poderes sobrenaturais para isso, a gente volta lá para a máxima do jogo, que é essa coisa de permear o lado cinza, de saber se usa poderes sobrenaturais, mas acaba adquirindo uma maldição, acaba sucumbindo mais. A força do capiroto aí lhe seduz para que você use a sua maldição e você acabe se tornando uma criatura sobrenatural desse Nordeste fantástico.
Cara, tem todo um capítulo voltado para isso, uma parte que é super interessante, que é justamente isso, né? E dentro desse campo da mecânica, né, a gente já vai encerrando essa parte para a gente poder começar a falar essas novidades e como é que isso vai chegar pro público, né? Mas eu queria te perguntar muito sobre essa questão da maledicência, né? Como é que funcionam essas maldições e tudo? De onde, né? De qual arcabouço você retirou algumas dessas ideias? Isso é tudo fruto da experiência pessoal, da observação participante? Ou também houve aí um certo recolhimento no sentido de inspirações, de lugares para você trazer essas ideias de maledicência?
A maledicência é um tema recorrente, a maldição é um tema recorrente na literatura de cordel, na música típica nordestina, então no que tange ao repente, no que tange à religiosidade do Nordeste também, se fala muito de maldição. Então essas experiências que foram vividas por mim e coletadas por mim enquanto nordestino, enquanto a pessoa que cresceu e viveu boa parte da vida no Nordeste, eu transfigurei isso em arquétipos de maldição. Então, basicamente, né, se for para ser assim muito resumidamente, todas elas têm origem no cão, todas elas têm origem no inferno. Ele é como se fosse o tinhoso, coisa ruim, ele é o inimigo, o opositor de todas as coisas, mas ele te seduz, então ele te oferece. Muitas das histórias que você vai ouvir no interior são de monstros, são de criaturas fantásticas. É como eu te disse da lida do Boitatá, é como eu te disse da Comadre Fulozinha, é como eu te disse, sei lá, do Encorado, que é um vampiro do sertão. Mas ele também, você também vai ouvir de histórias fantásticas, aquelas famosas mentiras.
Ah, perfeito.
Aquelas famosas histórias de gente que quer chamar atenção no meio da cidade. Então, assim, tem muito caos e tem muita história também retirada de pessoas, assim, que têm um comportamento peculiar, assim, às vezes são grossas demais, às vezes são, como é que eu posso dizer, brutas demais, por ter uma natureza que é dessa forma. Então, assim, o ícone desse tipo de comportamento é o Seu Lunga. Então, muitas histórias como as do Seu Lunga e essas histórias de mentira também foram arquetipificadas nessas maledicências que delimitam os poderes que são utilizados aqui. Então, uma situação é, por exemplo, não, porque lá na casa de fulano de tal tinha um rapaz que atirava de soca-soca, a 2 quilômetros de distância, ele acertava uma galinha d'água no meio do sequeiro. Tinha muito isso. Ele conseguia pegar um carcará no céu, de olho fechado, com a mão nas costas, atirando só com badog. E essas histórias, elas também me foram inspirações para poder compor o calhamaço de poderes que a gente oferece no sistema.
Cara, que coisa maravilhosa. Eu acho que quando a gente ouve, né, você falar, a construção desse processo do jogo é muito interessante, porque à medida que a gente vai entendendo todas essas partes, a gente vai percebendo o quanto é interessante para nossa cena nacional contar com um jogo que tenham esses elementos. Isso é muito rico, é muito original, é muito interessante. E eu acho que, cara, putz, isso vem super em boa hora pra gente que tava, com certeza, querendo mais coisas nesse sentido. Então, uma coisa que eu quero te perguntar é isso, né? A galera já deve estar ansiosa pra saber, e aí, cara, como é que a gente faz pra ter essa brincadeira? Como é que vai funcionar esse lançamento pela Craftando? Então, quais são as novidades aí pra galera? Manda ver.
O financiamento da impressão e do material auxiliar, ela vai estar à disposição a partir do dia 24/3, e o nosso objetivo é entregar tudo no DOF, a gente já ter todas as coisas prontas, porque o sistema ele tá pronto, o sistema você pode baixar gratuitamente. O que a gente quer oferecer é um material de qualidade de impressão, a gente quer oferecer um livro com mais referências visuais. As referências visuais estão vindo lindas, muita coisa como desenho de xilografura, muita coisa como um desenho na pegada de alto contraste de preto e branco, então assim, muita coisa bem trevosa mesmo. A gente vai ter todos esses materiais aí na descrição, o link do Catarse para quem quiser já seguir e receber os alertas quando a gente abrir então o financiamento. Eu repito a dizer, inicia no dia 24/3, mas a gente quer entregar tudo impresso físico já no DOF, porque tudo feito, na realidade é só uma questão de organizar, mandar para a gráfica, autorizar e ver se está tudo conforme a qualidade que a gente quer, rodar e entregar para vocês.
Cara, que maravilha. Uma coisa muito importante que eu acho que tá todo mundo se perguntando também, né? É o seguinte, o Cangaço Trevoso, ele vai vir aí pela Craftando, e isso abre uma série de possibilidades, principalmente para mim, que já sou fã dos jogos do Leandro há tanto tempo, de pensar em outros jogos, né? Será que lá pro futuro a gente pode sonhar em ver outros jogos sendo publicados aí, Lê? Você gostaria de publicar outros jogos ainda, como Morte S.A., Capanga Cyberpunk e outros que você fez?
Eu fechei uma parceria com a Craftando, em especial com o Pablo, e disse assim, ó, quem for receber no DOF, Pablo, arruma um jeito de a gente imprimir um Capangas, porque a pessoa que for receber lá já leva um Capangas pra casa, porque o Capangas é um joguinho instantâneo. Então, assim, com certeza a gente tá em conversação, sim, pra outros jogos. O pessoal da Craftando é super aberto, eles são referências no que diz a esse tipo de jogo, jogos que envolvam a brasilidade de alguma forma, seja ela na temática, seja ela no approach do jogo, seja ela na mecânica do jogo. Então, de antemão, eles já disseram, não, a gente quer sim, vamos fazer sim. Então, um spoiler que eu já digo é, se você comprar e agora, nesse momento, até antes do DOF, a gente vai estar também adicionando no pacote uma impressão do Capanga Cyberpunk para todo mundo que fizer parte aí do nosso financiamento.
Que maravilha, cara. Beleza pura. Show de bola. Todo mundo feliz aí que vai poder contar com essa joia que tá chegando. Então, Lê, muito obrigado aí pelo papo. Conversa maravilhosa. Prazeraço te encontrar aqui nos salões do Brainstormcast, como sempre. E aproveitar para dizer, né, para te abrir aí para outros jabás e menções finais. Então, Lê, por favor.
Meu jabá é um só. Essa casa é maravilhosa. Escutem todos os episódios do Brainstormcast. Inclusive, escutem a nossa coluninha linda, maravilhosa de D&D. Eu sei que hoje não tocamos o assunto no nosso glorioso D&D, na nossa maravilha de OSR, mas, por favor, escutem a nossa coluna, escutem esse Brainstorm e apoiem esse Brainstormcast, porque é conteúdo de primeira qualidade. O Samuka não brinca no que faz. O Samuka só entrega coisa de primeira. E é mais uma vez um prazer estar aqui, Samuka. É mais uma vez uma satisfação poder fazer parte do Brainstormcast e poder falar do que a gente gosta e falar do que a gente faz aqui nessa casa.
Maravilha, cara, show de bola. Valeu demais, Lê. E, cara, minha menção final é, galera, bora Cangaço Trevoso. Agora chegou a hora de você já ir se encaminhando para os links que vão estar no descritivo desse, de outro e de todas as outras redes sociais do Lê e da Craftando. Então, fica ligado, Cangaço Trevoso é um jogaço. Então, fica aí a dica para você chegar junto e fazer acontecer. É muito fácil já ir chamando a sua galera, já ir avisando que vai rolar sim as trevas no sertão. Então, não perca tempo, não vacila e já chega junto. Tamo junto. Brigadaço pela participação, você que chegou aqui até o final desse episódio. Nós temos aí o nosso Apoia-se. Fique por dentro. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Que maravilha! Se você chegou aqui até o final, é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast. Você pode agora apoiá-lo em www.apoia.se/brainstormcast. Você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios, fazendo um apoio do tamanho do seu bolso. Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de R$10 ou mais. Você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de R$25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de R$50 ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de R$100 ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu, eu conto com o seu apoio em www.apoia.se/brainstormcast.